Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Potter. Por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre a Ordem da Fênix. Nesse episódio de número 134, vamos falar sobre o capítulo de número 35, Para Além do Véu. E eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, galera! Como é que vocês estão? Para Além do Véu me lembra alguma coisa que eu não sei o que é.
Também não, mano, mas parece panfleto de...
Funerária.
Funerária ou de... De igreja, né?
Pode ser.
Sabe, uma coisa meio evangê, sabe? Uma coisa meio evangê.
Sei. Tipo,
venha para a igreja, tal para qual, além do véu.
Tal qual a Luna estava andando de moto semana passada.
Ah, sim.
E aí, gente, como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão animados? Ita, você está bem? Feliz
Tô.
E animado?
Super. Super. E você, Paulo?
Ai, amigo, eu vou contar, assim, muito brevemente.
É, você está escolhendo fazer isso. Se você quiser,
a minha
você não precisa,
vida
amigo.
É uma piada.
É um palhaço?
É isso. Eu sou um palhaço.
E aqui é o picadeiro?
Talvez. Se eu sou o palhaço aqui, o picadeiro, você é o quê?
Prefiro nem comentar, mano. Eu vou ficar bem quieto. Eu ia falar pra seguir a gente das redes sociais.
Que rede social? A gente não tem rede social.
Então, a gente segue aí hackeado, sabe? A gente segue aí bem chateado ainda com essa história, com essa palhaçada. A gente acredita que vai criar um novo arroba, mas aí a gente vai falar disso em breve. Porque a gente ainda não terminou de decidir isso ainda. O Paulo sabe, eu tô meio surtada com essa história ainda. Mas você pode seguir a gente nas arroba pessoal, né? Que é o meu é arroba itacente e o do Paulo é RodriguesPH. Lembrando que é muito importante ajudar a gente financeiramente, né? Apadrinhando a gente. Você pode fazer isso com seu... Fazer um piquezinho pra gente, pra manter esse podcast no ar semanalmente. É muito importante, gente. Muito importante isso. Se você puder, a gente fica muito grato, porque dá muito trabalho de fazer tudo por aqui. É só usar a chave de Pix mundopottercast@gmail.com. Saiba que a gente tá aí, entendeu? Na luta pra juntar um dinheirinho pra comprar o almanac novo de Harry Potter, que é muito importante para o nosso trabalho, já que a Ruko nunca vai notar a gente pra dar um de graça.
A gente tá também tentando juntar dinheirinho pra jogar na Mega Sena pra ver se a gente fica rico, gente. Então, assim...
Não fala uma palhaçada dessa. Aí as pessoas acham, as pessoas acreditam nisso. E a gente, na verdade, precisa de coisa pra melhorar o podcast. A gente precisa de um braço pro microfone do Paulo, que eu não aguento mais esse microfone longe,
a
que
gente,
não
sim,
pega o áudio direito.
Se alguém puder fazer uma doação de um braço pra gente, a minha vida ia ser muito melhor.
Tá, também, tem isso.
O tanto que o Ita briga comigo e eu tô doente, e ele não, mesmo assim tá brigando comigo.
É, olha, o podcast hoje tá aí no ar, entendeu? Com muito sacrifício, porque o Paulo tá bem doentinho, mas ele veio, ele tá aqui, ele compareceu.
Tá vendo?
Então, assim, peguem na mão dele e vamos... É, e vamos trabalhar,
e vamos.
Né?
E vamos direto para as corujas, porque nós temos corujas neste momento. Ah, não, antes da coruja eu preciso fazer um...
A gente sempre faz isso, né, mano? A gente não consegue seguir o negócio linearmente.
Não.
A gente não consegue. É vai e volta.
Barra pedido de desculpa. Eu não estava doente no final de semana, quer dizer, talvez eu estivesse, mas não sabemos ainda. Mas final de semana... Teve um evento geek aqui na minha cidade. E eu, tipo, como uma boa pessoa apaixonada e nerd que sou, fui no evento. Mas eu fui no evento de maneira muito despretensiosa. Uhum. Então, assim, eu só fui pra assistir, pra acompanhar. E aí, levei os nossos marca-páginas pro segundo dia pra fazer a divulgação. Eu estava chegando no evento e uma menina muito fofa, mas muito, tipo assim, eu queria muito ter sido menos caipira. Ela estava trabalhando, ela estava fazendo maquiagem. No evento, maquiagem artística no evento. E ela tava trabalhando, ela me viu, ela tirou a máscara, sim, e deu um sorriso muito, tipo, eu escuto o seu podcast.
Ah, que fofa.
E eu travei. Assim,
qual
fiquei
o nome
tímido.
Dela?
Eu não sei.
Ai, Paulo, pelo amor de Deus, sabe? Depois
Mas
você fala de mim.
Eu fui tentar puxar, porque assim, no primeiro momento eu fiquei com muita vergonha, tipo... Eu travei e falei, sério, que legal. E, tipo, não tinha reação. Aí ela tava trabalhando. Depois eu passei por lá mais duas vezes para tentar falar com ela, mas ela continuou trabalhando. Então eu não tive nem oportunidade de falar, tipo, desculpa por ter sido um bocoió. Então eu estou fazendo isso de maneira ao vivo. Se você ainda escuta a gente, se você não ficou totalmente decepcionado,
Se identifique.
estou aqui pedindo desculpas, falar que eu fiquei muito feliz. Eu só fiquei travado, porque, tipo, eu, sei lá,
Deus
deu uma
marca
crise de
páginas para
caipirice.
ela.
Oi?
Deus.
Não, não dei marca-página para ela.
Você também, vou te contar.
Péssimo, 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 entendeu? Mas enfim, eu adorei seu trabalho, porque eu fui lá, passei duas vezes, fiquei acompanhando ela fazendo, foi muito, tinha uns detalhes absurdos na maquiagem que ela tava fazendo, muito legal. E desculpa por, enfim, ter sido um caipira. Eu prometo melhorar.
Ela vai perdoar, ela vai perdoar.
Assim eu espero.
Vai sim, vai sim, vai sim. É o primeiro evento de muitos que você vai, entendeu? E aí, nos próximos, você vai estar mais tranquilo e tal, vai falar melhor com as pessoas. Acho que a gente pode ir sim para as corujas agora.
E a gente inicia então pela coruja do Gui, que mandou pra gente pelo e-mail, até porque, né, é o lugar que a gente tem para receber corujas ultimamente. E ele diz o seguinte: Oi meninos, como vocês estão? Tudo bem? Celeste foi pesadinha dessa vez porque ela está levando algumas coisinhas que vocês precisam urgente. E
Ah,
ele nem
realmente.
sabe o quão urgente é.
Não, não sabe.
Comecem pelo frasco de Félix Felicis.
Ah.
Mandei um golinho para cada um para que, para que tudo que vocês façam daqui para frente dê certo.
Queria já fazer já uma ressalva. Isso é muito coisa de mineiro, né? Mandei um golinho.
Um
Mona,
golinho.
você me manda logo o frasco inteiro? Como é que você me manda uma gotinha pra cada um?
Para de reclamar do
Ah, eu
presente.
amei o presente, mas é coisa muito de mineira. Toma esse cardinho aqui. Não, Mona, me manda logo um frasco de 2 litros. Que a coisa tá
E eu
feia.
adorei o golinho.
Ai, ai.
Na sequência, hora dos feitiços de proteção. Eles devem ser lançados nos dois pontos de gravação: a sala de gravação do Ita e o cantinho fofo do Paulo.
Não, ele chamou pelo nome certo, que é abatedouro.
Né, gente?
Eu
Olha.
amo que pegou o abatedouro.
Abatedouro.
Eu amo que pegou. Ai,
Vou
ai, e é
listar
bem
quatro
mesmo.
abaixo. Vocês utilizem como e pro ver. Salve o Hexia. Cria um escudo em torno de toda a área. Protego Totalo. O mesmo efeito do Salve Hexia, porém, quando unido, se transforma em um feitiço escudo e um e de desilusionar.
Esse é bom porque te
Cave.
esconde, né, menina?
Eu tô precisando. Cave Inimicum. Defende determinada área dos inimigos. Protego Horribilis. Defende a área de feitiços mais poderosos e perigosos. Observação, que ele ia dar uma mangada da gente aqui. São feitiços de proteção nível 2. Espero que sejam plenamente capazes de executá-los. Eu acredito que não terão problemas algum. Agora, amigos, vamos para as ervas. Tô mandando Arruda, Comigo Ninguém Pode e Espada de São Jorge.
Ah, realmente estamos precisando.
A arruda é a erva mais energética para combater a inveja e mal-olhado. Além de proteger, ela transmite felicidade e entusiasmo. Coloque um raminho no ambiente da gravação. Se quiserem, carreguem com vocês, preferencialmente perto do peito.
Vou amarrar uma pé de árvore em mim.
Pé de
Vou
árvore.
amarrar em tudo. Pôr nos braços, no cabelinho. Vou pôr em tudo. Que
Comigo
mais?
Ninguém Pode, associada à Espada de São Jorge, afasta energias negativas que estão no ambiente. Quebra qualquer mal-olhado e mandinga. Tô
Menina.
mandando no vasinho. Ela deve ser colocada na entrada do ambiente.
Pode carregar no braço.
Eu tenho um
Porque quando
problema.
quando a invejosa passar, você já faz.
Eu tenho três entradas no meu quarto.
Nossa, mano, mas você vive numa encruzilhada. O abatedouro, é por isso que as coisas estão nesse ponto aí.
Pois
Entendeu?
é.
É por isso que as coisas estão nesse ponto. Vai ter que
Preciso
pôr.
definir
Vai ter que pôr
aonde eu vou colocar.
uma em cada porta, mano. Uma em cada
Mas eu tenho um
porta.
vasinho só, eu não sei reproduzir. Eu sou péssimo em herbologia.
Então compra três.
Tá bom.
Que mais?
Astrologicamente, não tinha nenhum fenômeno pesado que poderia ter prejudicado vocês na época da perca do Instagram, a não ser o meu inferno astral.
Ah, agora você já tá. Agora estamos chegando em algum lugar. Estamos achando um culpado.
Vocês acreditam que eu repostei os recebidinhos que me mandaram do Apoia-se no fatídico sábado do
Ah!
hackeamento?
Oh.
Foi um dos últimos conteúdos repostados por vocês na época.
Ah, mas tá tudo explicado. Foi você que derrubou tudo.
Brinques, Gui, não é não. Estou devastado que o meu inferno astral tenha respingado em vocês.
Respingou, Mona. Ai, agora que eu achei o culpado, filha, eu vou malhar igual malha Judas. É o Judas que malha? Nunca sei qual deles que é. Acho que é Judas. Alho
Outro...
Judas.
Oh. Alho Judas. Outro ponto a ser levado em consideração foi a distribuição dos marca-páginas. Nele tinha o QR Code que levava a página de vocês. Talvez eles caíram em mãos erradas, sejam ouvintes ou simpatizantes dos mesmos. Eu dei algum de presente. Já intimei todos pra saber se não foram eles que sacanearam vocês.
Mona, tô te falando, o Gui tá trabalhando pras trevas.
Para, tadinho, ele tava difundindo a palavra.
É, jamais. E além de... Primeiro que ele é padrão, então o padrão não vai fazer uma coisa dessa com a gente. Jamais.
Primeiro que ele é padrão.
É, padrão
do nada,
vai.
A gente começou a falar do corpo do menino.
A gente não, você. Eu falei que ele era padrão. Você que tá... Você, já que você levantou esse ponto, um gostoso. Um gostoso. Nosso amigo, nosso amigo. Nosso ouvinte. Por que não falar sobre? Já dizia a música, o que é bonito é pra se mostrar.
Entendi. Saiba que vocês são...
Pra se comentar também, pra se comentar também.
É verdade.
E tá solteiro, viu, meninos? Tutupão. E é mineiro. Diz que mineiro come quieto. E come sempre. Ai, ai, hoje eu tirei um dia pra zoar alguém. Nem
sabe
é zoar,
vocês
nem
são
é zoar. Tô panfletando, tô panfletando.
Você tá distribuindo, e tal qual ele distribuiu o mundo Potter.
Exato.
Você tá distribuindo o corpo dele.
Não, o corpo dele. Mona, pelo amor de Deus, não fala também uma coisa dessa, entendeu? Fala uma coisa dessa. Logo você que tem uma batedora aí atrás. Só Deus
tadinho,
sabe o que, que rola aí desse canto aí.
Tadinho, se as pessoas olhassem como é o meu batedouro, cheio de action figure de Harry Potter e de coisa de nerd.
Mas é aí que a mágica acontece.
Entendi.
É aí que a varinha... Ai, eu já tô perdendo a compostura, Paulo. Vamos finalizar a coruja do Gui, por favor.
O Gui diz o seguinte: sabe que vocês são fantásticos, belíssimos,
ah,
e o maior podcast de Harry Potter da podosfera.
Ah, obrigado, amigo.
Será só mais um obstáculo que irão superar para virem mais fortes. Muita luz pra vocês sempre.
Obrigado,
beijos, Gui.
Obrigado. Ai, a gente tava precisando, né?
É, o Gui termina, então, falando que ele pede desculpa pela coruja enorme, que ele gostaria de ter sido mais leve e que ele ama a gente.
Ah, a gente também ama você, Gui. Muito obrigado. A gente ama corujas longas. Não, isso não é um problema para nós.
Nem um pouco.
Nem um pouco.
Sua coruja foi muito gostosa de ser lida. Muito obrigado pela preocupação.
É, antes da gente passar para a próxima coruja, vou aproveitar essa oportunidade para lembrar que a gente tem um grupo no Telegram. Então, se você quiser seguir a gente lá, é uma ótima forma de entrar em contato com a gente, comentar, discutir, enfim. Falar sobre os capítulos e tal. O Fagner, que é um dos nossos ouvintes que está sempre ativo lá no Telegram, ele respondeu uma coisa que a gente comentou no episódio número 132, que era sobre centauros fêmeas. Ele falou que na mitologia grega não existe centauro fêmea, só macho. E eles se reproduzem ou com outras, com mulheres humanas, no caso, ou com éguas, né? E aí na J.K. Rowling a gente não sabe como funciona, mas eu acredito que deve ser égua. Já que eles têm uma grande aversão a humanos.
Mas tem umas humanas que são apaixonadinhas.
Não, tipo, tem. As bruxinhas mesmo ficam, tipo, muito loucas. Quando...
adoraria reproduzir com filhinhos.
Eu não sei. Ela é... Paula, ela é uma adolescente no livro. Eu acho que é meio problemático falar dessa forma. Mas ela acha o Firenze um gato.
Que ela quer colocar.
Ela acha o Firenze um gato. Então, mas acho que não rola por conta disso aí. Mas sei lá,
eu
né?
Eu acho que ela acha o Firenze um cavalo.
Acho que agora que você começou a realmente problematizar a ponto da gente poder ser cancelado ou coisa pior, eu acho que a gente pode passar para a próxima coruja. Eu nem devia, talvez o editor corte, porque eu não sei.
Não me cale, eu tô doente.
Verdade. Qual é a próxima corujinha?
A próxima coruja vem da Ju, a Juliana Guarda, que já manda pra gente assim, ó, lembrete para me chamar de Ju. Lembra da Ju?
Lembro.
Da Cojura.
Oi, Ju. A Cojura é maravilhosa.
Ela diz o seguinte: oi, meninos, como vocês estão?
Estamos bem. A gente tem que falar que tá bem, né?
Ah, eu tô lutando.
A gente precisa. É, lutando, faz parte. Mas vamos ficar bem. Acho que o importante é isso.
Vamos. Mas vamos ficar. Poxa vida, fiquei tão chateada com a história do Insta de vocês. Estou torcendo demais para que vocês consigam recuperar ele de volta. Mas se não conseguirem, não desista. O trabalho de vocês é incrível. Tenho certeza que vai valer a pena seguir em frente, firme e forte.
Ah, obrigado, Ju. A gente precisa de palavras como essa. Suas e como as do Gui também.
Exatamente. Lembrem, O Whindersson teve o canal dele hackeado no início da carreira e não recuperou. Fez outro e deu no que deu, né, meninas?
Olha, eu não sabia dessa ref. E o Whindersson realmente é um... Por onde anda, né? Porque tem umas ascensões, assim, da internet que fazem aquele boom, mas aí depois... Eu sei que ele sempre teve problema com saúde mental. Então, acho que ele deve estar quietinho por conta disso, né?
Não faço a menor ideia.
Mas eu, por exemplo, não sabia disso. Que legal. Que, tipo, não é legal o que aconteceu, mas é legal que deu tudo certo pra ele depois.
Tenho dois tópicos pra comentar aqui com vocês. Uhum. O primeiro deles é... Eu procurei o link para as imagens que o Paulo gerou por IA no episódio passado, mas não encontrei. Será que tem como postar no próximo episódio? Sou curiosa. Tem. Eu já deixei separado. É, depois que você mandou, a gente lembrou disso. Eu já deixei separado no, na pasta, depois eu mando o link pro Twitter e ele já coloca lá pra gente.
Sim, eu vou colocar na descrição do episódio em que a gente falou disso mesmo, que é o episódio passado, não este de agora, tá? Então, quando esse episódio estiver indo ao ar, sexta-feira, dia 20...
26 é quinta, 27.
Dia 27, vai estar lá bonitinho o link na descrição do episódio anterior com as imagens da IA.
Segundo tópico é sobre a coruja do nosso amiguinho que provavelmente fumou um pra se perguntar como seria a gravidez de um homem sob poção polissu.
Ai, eu não tinha lido a coruja da Ju antes, tá? A do Gui eu já tinha lido, mas a da Ju eu não li. Ai, meu Deus. Ai, ai, com certeza. Eu também acho.
Tadinho do Luan. Ele é só uma pessoa curiosa.
Uhum. Imaginativa também.
Embora vocês já tenham refutado essa teoria, eu só queria adicionar que acho que seria impossível a gravidez seguir em frente, pois durante esse processo temos a produção de hormônios femininos. A progesterona, por exemplo, é essencial para o desenvolvimento do feto, e ao usar o DNA da moça para uma nova dose de poção, esse DNA não viria com o nível de hormônios de uma grávida. Então, o que eu acho é que até daria para rolar uma fecundação lá, mas ao tomar uma nova dose de poção, a produção acaba ali. Acho que até a mágica não conseguiria burlar essa regra, da mesma forma que não conseguem trazer alguém dos mortos. Não dá pra gerar um filho sem ir contra a regra da natureza.
É, sabe, eu achei legal que ela trouxe essas informações, achei interessante. Queria mesmo era que os nossos ouvintes, um casal maravilhoso e fofo, também tivesse falado sobre, que é o Flávio e a Camila, porque eles são médicos obstetras. Adoraria que eles tivessem também hablado. Entendeu? Queria uma... Tô intimando!
O nome disso é cobrança ao vivo,
gente. Tô intimando, por que não? Eu queria posicionamento deles também, mas eu achei muito legal. Obrigado, Ju, por comentar.
Eu tenho uma pergunta. Assim, eu continuo achando que não vai rolar.
Não, eu também acho que não. E eu acho assim, vou falar, eu também tenho uma outra coisa pra falar. Eu acho que tinha uma coisa muito mais interessante sobre a ideia do uso da polissuco, que muito mais interessante pra se pensar e discutir do que esse lance de gravidez. Mas pode falar, Paulo.
Eu tenho muito medo do que vem por aí.
Não, eu prometo que vou ser sucinto, não vou...
A minha pensamento é, se eu tiver tomando a poção polissuco de uma mulher grávida,
Não, sai, Paulo, para. Para, não.
É porque, assim, essa história do Luan, por mais fumada que seja, traz questionamentos.
Não traz nenhum questionamento.
Se eu tô tomando... Eu não tô falando nem de eu fecundar, não tô falando de eu nada. Estou falando de eu tomar poção polissuco de uma mulher grávida. E aí pode ser um homem, pode ser uma mulher também. Não faz diferença nenhuma pra teoria. Se eu continuar tomando isso, em 9 meses eu vou gerar uma... Vou parir uma criança ou não?
Não vai. Não vai, Mona, não vai. Porque você... A poção, ela não te transforma na pessoa. Ela te traz a aparência da pessoa.
A aparência, a genética, o gênero.
Mas é porque aí você precisaria do material do que tá no feto já. Porque o material não é só da pessoa, né?
Mas se eu tô retirando a essência da pessoa e
é
o feto
da
tá
pessoa.
Ligado...
O feto
mas
tá
o feto
sendo...
tá ligado.
Não, Mona, mas o feto tá sendo gerado. Mas pra não, gerar um feto... Ó... Vamos lá, respira junto comigo. Calma lá, respira. Você não faz um feto sozinho.
Não.
Acabou, Paulo. Ele tá sendo gestado por uma pessoa, mas ele não faz sozinho. Não mas... vai. Você não vai ter uma réplica do bebê lá dentro, Paulo. Não vai, não vem com essa. Não vem com
mas
essa.
Mas poderia. Se você abrir um pouquinho a sua mente, eu não tô falando que isso daria certo,
eu não
tá?
quero abrir nada na minha mente. gente com essa discussão. Não tem o que abrir, gata. Não tem.
Tá bom. Mas assim, isso ficou na minha cabeça, tá?
Ah, então tira isso da sua cabeça.
Gerar um filho não gera. Mas se eu tiver...
Talvez você fique com a aparência de gestante. Então você vai ficar com a barriga grande e tal. Aparência. Mas não vai gestar. Porque você tá tendo, no uso do feitiço, não tudo ali. Entendeu? O feto é um indivíduo à parte.
Tá.
Vamos considerar ele dessa forma. Entendeu? É, Paulo. Porque não é... Você não gesta uma criança. Tipo... Enfim.
Não. Eu não tô discutindo mais.
Eu tô sentindo a galinha. A galinha conjurada tá voltando.
A galinha conjurada. E você sabe que eu ganhei na galinha conjurada.
Não,
né?
Ganhou, não.
Mas ganhei.
Você. Olha, eu não vou voltar nessa discussão, Paulo. Você concordou comigo e depois você veio discordar de mim.
Na gravidez, eu concordo contigo. Eu tô só levantando hipóteses.
Eu ia discutir outra coisa sobre a polissuco. Porque, por exemplo, vamos falar. Eu vou lá, pego um pedaço do cabelo do Paulo. Hoje.
Quase não tem.
2023. Só que eu não uso pra polissuco, eu guardo. Vou guardar. E daqui a 10 anos, eu resolvo usar o cabelo do Paulo pra fazer uma polissuco. Eu vou ter a aparência no momento em que eu cortei o cabelo ou do momento atual como o Paulo tá? Porque eu cortei esse fio de cabelo há 10 anos atrás, entendeu? Então eu vou
te trago um outro questionamento pro seu questionamento. Se eu morri há 5 anos atrás e você tem um cabelo meu de 10 anos atrás...
Não funciona, a pessoa tem que estar viva.
Ah, tá. Então não sei. Então meu questionamento foi por terra.
Porque aí o que eu pensei é que talvez o cabelo só seja uma condução que amarra a pessoa. Então eu acho que você teria, tipo, aparência atual, não aparência antiga. Tipo, acho que
eu
acho que o corte
concordo,
não faria sentido.
É o gene, né? Tipo, não precisa ser um cabelo, pode ser qualquer coisa que tem material genético.
Exato.
Então eu concordo que vai ter a aparência atual.
Mas eu achei que é muito mais interessante brisar por esse lado, você não acha?
Não, a gravidez é muito mais interessante.
Não, a gravidez traz questões aí que, entendeu? Que esbarra em coisas aí complicadíssimas.
Por isso que é mais interessante.
É, polêmica, né? O que mais tem na coruja?
A Ju termina dizendo o seguinte. Enfim, meninos, espero de coração que vocês fiquem bem e felizes. Sintam-se abraçados por mim e pela cojurinha.
Ah, obrigado. Tem mais coisa?
PS. Ita. Você vai continuar com a saga tentando encontrar a Edwirs? Eu gostava tanto.
Ah, Ju, então, eu queria, né? Mas aí aconteceu um monte de coisa. Aconteceu o lance de a gente perder o Instagram. E no meio desse processo de perder o Instagram, a campanha da Cacau Show acabou. Então a gente não tem mais como continuar comprando. A semana que a gente perdeu a conta, né? Era a semana que eu ia comprar as caixas. E aí eu fiquei muito chateado com isso, e aí eu não comprei. Aí eu pensei em voltar pra comprar, quando eu fui a campanha tinha acabado por causa do Dia das Crianças. Era até o Dia das Crianças. Então, tipo, são pouquíssimas... Aqui em São Paulo não tem mais. Se encontrar
aqui na minha... Aqui na minha cidade se esgotou antes do Dia das Crianças.
Então, aqui até o Dia das Crianças tava rolando, mas aí depois do Dia das Crianças acabou. Eu já fui em várias Cacau Shows e todo mundo falou, não. Quem tem é quem tinha algum estoque grande, mas... E aí eu já fui dar uma olhada e todo mundo falou que já esgotou já. A campanha era pro Dia das Crianças e... Tem outros...
Infelizmente, não conseguimos.
É, tem outras coisas da Cacau Show de Harry Potter que vem... Que tem, porque agora a gente vai fazer, se eu não me engano, tem uma parceria, vai fazer lançamento, acho que... Não sei se é trimestral... Então tem algumas coisas que estão entrando pro dia, pro Natal, se eu não me engano, mas nada como esse ovinho, né?
Que era o que foi mais famoso, né?
É, que ficou mais famoso, que tinha esse lance de colecionar. Mas o que vocês não sabem é que antes de a gente perder o Instagram, tinha o vídeo do Dumbledore, porque eu tirei um Dumbledore. E... De verdade, eu estava comprando um, fazendo vídeo, e não saiu nenhum repetido, que eu achei muito legal. Não tinha saído nenhum repetido. Então saiu o Harry, não, saiu o Draco, Harry, Hagrid,
Hermione,
né?
E por último, o Dumbledore.
O último era o Dumbledore.
Só faltava a Edwirs, né?
Não, acho que tem o Snape, né?
Ah, é verdade, tem o Snape.
Tem o Snape. E então, infelizmente, não, não tem. Eu sei que tem o Kinder Joy, que é o da Kinder Ovo, mas eu não sei se ele já chegou aqui no Brasil ou não. Mas enquanto a gente não tiver uma conta no Instagram, aí não sei se vale a pena fazer. Mas se rolar alguma coisa assim, obviamente eu volto a avisar pra vocês. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer também era o calendário de advento. Né? Que é aquele calendário que você abre, tem várias lembrancinhas e tal. Não sei se você já chegou a ver, Paulo. Ju, muito obrigado pela sua coruja. A gente amou, a gente sempre ama. Obrigado mesmo. E espero que você continue mandando mais.
Um grande beijo, Ju. Um beijo pra Cojurinha também.
E tchau! A gente agora vai para os nossos quadros para, de fato, começar este programa que é falar sobre este capítulo. É bem legal, por sinal, bem eletrizante.
Então, eletrizante, uma turminha do barulho.
Uma turminha do barulho. Então, Paulo, você pode falar para a gente a retrospectiva do último episódio?
Nossos heróis invadem o departamento de mistérios para resgatar Sirius.
E a sinopse do episódio dessa semana?
Surpreendendo um total de 0 pessoas. Abre aspas. Tudo era uma armadilha. Sirius não tinha sido capturado. Comensais versus Armada de Dumbledore / Ordem da Fênix. A previsão de monstros estava certa. Sirius não vai voltar pra casa.
Oh, todo mundo com os lencinhos? Porque esse é o capítulo que a galera chora. Esse é o capítulo que, na época, as pessoas teorizavam horrores pela forma como ela escreve, pela forma como ela deixa vago alguns trechos. E a galera passou, na época que lançou esse livro, a galera passou, sim, ano após ano. De vez em quando ainda surge alguém tentando contestar uma coisa ou outra pela forma como ela escreveu a morte deste personagem icônico. E a gente vai comentar tudo sobre isso hoje no nosso capítulo.
Podemos iniciar, então.
Nossos heróis estão cercados por 12 comensais da morte, liderados aí por Lúcio Malfoy. Um total de 2 comensais por herói. Então, assim, é uma medida bem desbalanceada, né, Paulo?
Gente, vamos combinar uma coisa? A gente tá falando que Voldemort mandou 12 dos seus melhores comensais da morte pra emboscar, na verdade, 3 alunos. Porque ele, assim, não tem como você falar, nossa, ele vai pegar 6. No máximo, ele achava que o Harry ia levar o Rony e a Hermione. Sim, explodindo. O cara me manda 12 comensais da morte, fodão, pra emboscar 3 crianças que malemassa, aliás, que malemassa não, que nem chegou na metade da escola, tá, tipo, nem formou no primário do Hogwarts ainda. E eles perdem.
É por isso que ele mandou 12, porque ele sabia, eu vou mandar 12 patetas, porque eu vou, na esperança de que dê certo, e não vai dar.
Gente, a gente tava falando que o Lúcio e a Bellatrix eram os tenentes mais famosos de Voldemort antes. Isso me leva a crer que os Comensais da Morte são uns bosta.
Na verdade, eu entendo o que rolou. Pra mim, é muito crível, porque, bom, como a gente vai ver daqui pra frente... Eles não atacam quando chega. Então, se eles tivessem, de fato, atacado assim que ele chegasse, tava todo mundo caído. Porque eles são pegos de surpresa. Mas é que tem o lance da profecia. E aí, não pode quebrar. Então, não pode ter fogo cruzado. Então, o Lúcio tá o tempo todo contendo os comensais. E isso é bom pros nossos heróis. Porque aí dá tempo de eles fugir.
Ai, mas são... Assim, eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas... É forçado demais pra mim.
Você acha?
Eu acho.
Eu achei ok. Eu achei ok. Eu não achei que é forçado, não. Achei...
E quem são os 12 patetas, amigo?
Os 12 patetas são Lúcio Malfoy, como a gente já falou, né? A gente tem Bellatrix. A gente tem o McNair, que é o carrasco que iria executar o Bicuço lá em Prisioneiro de Azkaban. A gente tem o Rodolfo Lestrange, que é o marido da Bellatrix. Que acho muito curioso, porque não há um sinal de que ele é marido dela neste capítulo, né? Isso não é citado, não é falado em momento nenhum, mas ele é, a gente sabe que é. A gente tem o Dolohov, que é o fugitivo que tava... Eles todos são fugitivos, mas ele é um dos que o Harry comenta neste livro mesmo, que ele é capa do Profeta Diário e tudo mais. A gente tem o Rockwood, o Mousy Bear, o Avery, o Krabby Pie, o Jackson, eu não sei se é assim que pronuncia ou não, mas é assim que eu vou falar.
Jackson.
Como?
Jugson.
A gente tem o Notch, o Rabastain, não sei, o Rabastão, não sei também pronunciar esses nomes. Lestrange, que é irmão do Rodolfo, cunhado de Bellatrix. Então, assim, esses são os 12 capangas selecionados por Voldemort a dedo para invadir o Departamento de Mistérios e capturar a profecia e, de quebra, se puder, matar o Harry Potter.
Mas, 75% dos comensais que torturaram e enlouqueceram os Lestrange não deram conta de uma criança.
Pra você ver. O Lúcio Malfoy exige que o Harry lhe entregue a profecia, a primeira coisa que ele fala quando chega, e o garoto, por sua vez, exige saber onde está Sirius. Os comensais riem da cara do Harry e o garoto acaba ficando incrédulo, porque ele começa a perceber que ele caiu numa armadilha. A Bellatrix tira sarro dele, provoca ele o tempo todo, e o Lúcio diz que ele e o Lorde das Trevas sabem que o Harry adora bancar o herói. E foi assim que eles o atraíram para essa armadilha. Essa, se eu não me engano, é a segunda vez no livro que é dito que o Harry tem essa vontade em si de ser o herói, né? Então a gente teve a Hermione falando isso, e agora a gente tem o Lúcio falando e dizendo que o próprio Voldemort sabe dessa fraqueza, vamos dizer assim, do Harry, né? De querer proteger os outros e tal.
Você sente uma energia de que aqui o Harry já sabia que era do merda, e ele tava insistindo assim, só por insistir, mas é que ele já sabia que era uma armadilha? Tipo assim, eu vou perguntar do Sirius só por assim, desencargo, mas eu já sei que fiz merda.
Sim, sim. É que ele tá em negação, né? Ele não quer acreditar que realmente ele... que ele caiu numa armadilha, que ele caiu. Entre muita falação e feitiços, o Lúcio está contendo, como eu disse, os comensais para não atacarem, já que ele não quer que a profecia seja quebrada. Por isso, essa insistência do Lúcio para que o Harry entregue a profecia para ele. Um adendo que eu preciso falar sobre as profecias, que a gente já comentou, é que elas estão enfeitiçadas ali, elas só podem ser retiradas por aqueles que elas falem, né? No caso, Harry e o Voldemort. Creio que talvez Dumbledore e Trelawney talvez também pudessem retirá-las dali de cima, porque o nome deles está na etiqueta. Mas é uma teoria. E, no caso, foi eles dois também que se estiveram diante dessa profecia quando ela foi formada. Então, talvez, talvez. Talvez pode ser que sim, pode ser que não. É uma teoriazinha. Uma coisa que eu preciso comentar sobre profecias, pra mim não esquecer, porque a gente vai passar por isso e depois eu vou esquecer, é que profecias nada mais são do que lembranças, tá? Elas são uma lembrança encapsulada numa esfera de vidro. E como a gente vai ver agora no futuro, quando o Dumbledore aparecer, o fato de se perder uma profecia não se perde a não ser que a pessoa possua essa lembrança vívida que possa transmiti-la pra frente. Então, a gente parece um objeto muito importante, sim, ele tem importância narrativa, mas o objeto em si, ele é mais simples do que parece.
Na verdade, ele é só um registro, né? Tipo, ele não tem a mística toda da profecia em si.
Exato.
Quando o Harry chama o Voldemort, ele chama assim, Voldemort. E a Bellatrix fica puta, porque tipo, como assim você ousa chamar o nosso Lorde das Trevas com essa boca de mestiço imundo? Aí o Harry fica mais tipo, haha, ela é meio descontrolada. Vou atacar ali, entendeu?
Ela está descontrolada.
Obrigado por fazer isso, amigo, eu não posso. E aí o garoto fala, mestiço? Mas você tá ligado é que ele também é mestiço, né? Que ele não é sangue puro, não. Que a mãe dele é bruxa, mas o pai dele é trouxa. E aí a Bellatrix fica puta. É nesse momento que ela pega a varinha e quer dar uma sova no Harry. Mas o Lúcio entra no meio, tipo, ele interfecta ali o feitiço sai, bate, taca na prateleira, e a prateleira quebra, algumas profecias quebram, e aí o Harry percebe que saem uns vultos, assim, ó, entendeu? Da profecia. Mas não dá pra entender nada que tá falando ali, tem umas línguas meio esquisitas, umas linguajar meio antigo, que mostra que a profecia é de muito tempo que ela tá ali, mas, na verdade, isso passa, e aí o Lúcio fala, peraí, então, vamos devagar, vamos com calma. Você não sabe o que é isso, Harry? Tipo, você não sabe que é uma profecia? Dumbledore nunca te contou que é uma profecia? Você não sabe por que, que você tem essa cicatriz? Você não sabe por que, que o Lorde das Trevas tentou te matar? E aí é nitidamente o plano, pra mim, é nitidamente o plano do Lúcio, entendeu? Ele chegou lá e pensou: vou baganhar com o Harry. Vou tentar contar pra ele o que ele não sabe.
É, a minha sensação é que é uma missão do Lúcio. O Lúcio está liderando ela.
Isso é dito, isso é dito.
Ele tá ali liderando, a missão foi dada a ele, ele tá tentando executar ele da melhor forma possível. Uma coisa que a gente precisa pontuar também é que a gente tá, eu, no caso, estou falando muito profecia, 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 mas nesse momento do livro, os personagens não sabem o que esses globos de vidro são. Então é o Lúcio que vai trazer essa informação, e ele não só vai trazer essa informação, como ele vai instigar o Harry e, obviamente, usar Dumbledore para isso também, falando: olha, tipo, Dumbledore não te contou, Dumbledore não falou, ele não te falou sobre isso, menina? E aí tem uma passagem muito interessante também, que o Lúcio vira e fala que faz sentido que o Harry não saiba sobre a profecia, porque o Voldemort está tentando instigar o Harry há muito tempo. Então, dá a entender que o plano do Sirius foi algo que foi feito mais agora. De, né, não era esse o plano original. Era instigar o Harry a ir lá pegar a profecia, porque o Voldemort acreditava que o Harry já estava ciente dela e que quisesse pegar ela por conta própria, para poder escutar palavra por palavra. Porque isso é algo que ele quer. Ele quer ouvir a profecia, ele quer saber exatamente quais são as palavras dadas. Então ele parte dessa vontade espelhando no Harry. Eu achei isso muito interessante. E aí ele fala assim: ah, porque a sua curiosidade natural te traria até aqui. Só que o Harry está alheio a isso. Ele tem informações poucas sobre, mas nunca foi lhe dito que tem uma profecia que fala exatamente sobre ele. Blá, 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 blá.
E você acha que traria?
Eu acho que não. Talvez sim, talvez não. Eu acho que talvez, porque o Harry é fofoqueiro, o Harry é curioso. A gente já viu o Harry fazendo coisas pra obter informações. Então eu acho que sim, talvez ele levaria o Harry até lá. Eu acho que o que não aconteceria é que ele não levaria essa gangue inteira pra lá.
Uhum.
Acho que talvez ele iria sozinho. Talvez seria o Rony e a Hermione juntos. Mas não teria toda essa gente toda em volta dele, porque o senso de urgência e perigo é muito maior aqui do que ele, sim, só ir lá roubar algo que traz informações.
Bom, essa instigação toda do Lúcio deixou o Harry tentado, obviamente, né? Tipo, fofoqueiro, como o Ita acabou de dizer. Mas ele também percebe que ele precisa fugir, né? Então ele colocou a vida de todos os amigos em risco, ele precisa criar um jeito de salvar todo mundo. E aí o Harry bola um plano. Ele bola um plano e, de algum jeito, ele consegue passar esse plano para os outros sem que a galera do mal perceba. Que é: vamos destruir todas as prateleiras, gente. A gente vai utilizar um feitiço, a gente vai destruir tudo e aí a gente vaza. E assim eles fizeram. O feitiço que eles usaram foi o Reducto. Eles ganham um pouco de tempo, mas no final eles se separam ali no meio do caminho. Vai cada um correndo para um lado. Harry, Hermione e Neville vão para um lado. Rony, Luna e Gina vão para o outro, tá? Então eles se separam aí no meio do caminho. Os três primeiros, então, eles entram direto na sala do tempo, que é aquela sala onde está cheio de vira-tempo. E eles enfrentam um comensal. O Neville desarma esse comensal, mas junto com a tentativa de desarmar o comensal, ele também joga a varinha do Harry bem longe. Então mostra ali uma coisa que eu não gosto de ser demonstrada, que é: nossa, o Neville ainda é um trapalhão. Eu acho que a gente já passou dessa fase, a gente viu o quanto o Neville ele evoluiu neste ano. Pra mim, esse feitiço que ele solta a mão do Harry é um retroceder. Então me incomoda um pouquinho.
Mas pra mim é o mais autêntico durante a luta, porque você tá falando, você mesmo começou falando lá atrás, né? Porque eles são, tipo, muito jovens lidando com comensais da morte. Então, pra mim, acaba sendo mais crível. Poderia ser qualquer um deles, não precisava ser o Neville, aí eu concordo com você, entendeu? Poderia ser, sei lá, tipo, podia ser a Luna que tá ali, podia ser a Gina, enfim. Porque é a primeira vez que eles estão enfrentando comensais da morte, né? Bruxos das trevas. Então, se atrapalhar ali durante a batalha, acho que é crível, porque eles são jovens. Tipo, eles só usaram em treinamento, eles nunca tiveram em campo lutando.
Sim. Então, é que o que me incomoda é só o fato de ser o Neville, sabe?
Uhum.
Porque o Neville já é o trapalhão, já e mostra o quanto ele evoluiu.
Uhum.
E aí a primeira coisa que fazem é, quando vai pra prática, o Neville continua sendo um trapalhão. Então, isso me deixa um pouco blé. Mas eu entendo porque tá ali. E nessa luta inteira, então, quem acaba atingindo o Comensal da Morte é a Hermione. Ela joga um feitiço nele, ele acaba desabando. Depois disso, a Hermione consegue recuperar a varinha do Harry. Quando o comensal se levanta, ninguém atacou. O Harry até tentou atacar, Mas a Hermione não deixa, porque tinha uma coisa muito bizarra acontecendo. A cabeça do Comensal da Morte estava envolta num vira-tempo, e aí ela ficava, tipo, ficava pequena igual um bebê, aí crescia de novo. Aí ficava pequena igual um bebê, aí crescia de novo. E aí a gente via ali a virada do tempo acontecendo, sabe? A consequência que o tempo tinha dentro da cabeça. O Harry tenta atacar, mas a Hermione fala, oh, é um bebê, tá maluco? Não ataca ele e o Comensal fica lá tentando lutar contra ele mesmo.
É bem bizarra essa cena, né? A estrutura que ele cai, né? É justamente aquela de cristal que tá no centro dessa sala, onde a gente comentou do beija-flor, que fica nascendo e renascendo e tudo mais. É bem bizarro. Um estrondo alto, vindo de outra sala, é escutado pelos nossos heróis. E eles então começam a chamar por Ron, Gina e Luna, mas logo eles percebem que isso é um erro, porque eles acabam denunciando a própria localização. Então eles começam o quê? Fugir de novo. Foge para uma outra sala, mas eles acabam sendo seguidos mesmo assim. O Harry imobiliza um e a Hermione faz com que o outro fique em silêncio. Achei maravilhosa, porque ela vai lá e faz ele calar a boca, na esperança de que ele não consiga conjurar um feitiço sem verbalizá-lo. Mas, para nosso azar, esse comensal é o Dolohov e ele consegue, sim, conjurar um feitiço sem falar o nome dele. E ele atinge a Hermione em cheio. Ele fala que é tipo um jorro de luz roxa que corta ela de peito a peito. Então, tipo, o bagulho foi feio ali.
Para mim, é um sectum sempre.
Eu acho que é de findo. Não é de findo, que é aquele que faz corte?
Sim, mas eu acho que é mais... Eu não sei, eu acho que é mais... Porque o Sectum Sempra também faz um corte, né?
Mas é que o Sectum Sempra, ele faz vários cortes, não é? Eu acho que ele faz múltiplos cortes. Quando a gente chegar lá no Enigma do Príncipe, acho que a gente... Porque eu de cabeça agora não tenho a definição certa de Sectum Sempra. Pra mim, na minha mente, parecia algo parecido com o de findo. Mas pode ser que não seja também. Lá.
Só chutes, nunca saberemos.
Nunca saberemos. Nessa confusão toda, Harry corre para ajudar a Hermione e o Dolohov acaba imobilizando o Neville, chutando o Neville, pisando na cabeça dele e com sinais, né, já que ele não pode falar, dizendo pro Harry assim, me dá a profecia ou vou matar o Nevillezinho. O Comensal da Morte, né, com cabeça de bebê, ele acaba entrando na sala e isso se torna uma distração perfeita pro Harry. Porque o Dolohov fica assustado com o que ele vê e ele aproveita esse momento para imobilizar o Dolohov usando Petrificus Totalus. Nessa confusão, o comensal quebra a varinha do Neville, porque a varinha está no chão e ele pisa nela, mas está imobilizado, o que já é bem positivo. O Neville corre então para junto do Harry e da Hermione. Tadinho, ele tá com. Acho que ele quebrou o nariz, né? Ele tá até com uma voz anasalada. Tá meio fanho. Ele. Porque o Harry tá meio assim, transtornado. E aí o Neville que chega e fala assim, ela tem pulso, Harry, ela tá viva. O Harry então pega a varinha da Hermione e entrega pro Neville, pra ele ficar armado. E o Harry ainda tenta uma discussão ali com o Neville, fala assim, olha, pega a Hermione e vaza daqui e chama ajuda. Mas o Neville fala, não, bro, eu não vou embora. Eu levo a Hermione pra onde a gente for, mas eu não vou deixar você. Achei fofo do Neville, mas achei uma péssima estratégia.
Claro que é uma péssima estratégia.
Péssima estratégia.
Ele tá querendo ser um bom amigo, e aí sim, eu concordo, tá? Foi um bom amigo. Mas talvez ele precisava entender que aquele momento era de recuar e de ajudar a Hermione.
Sim, concordo. E ajudar eles mesmo, né? Porque se ele consegue sair dali, ele consegue, sei lá, chamar alguém que possa ajudar, qualquer um.
Sim.
Porque na situação atual é difícil. Juntos eles seguem para o saguão das portas, né? Aquela que tem as 12 portas ali. É interessante que eles ficam batendo em 12 bastante nesses capítulos, né?
Sim.
Antes, então, que eles decidissem por qual porta eles vão passar, o Ron, a Gina e a Luna aparecem. O Ron está bem pálido e no canto da boca dele ela está suja, com algo escuro. Não sei se é sangue, não sei o que você acha que é. Porque eu fiquei meio assim, nossa, por que descrever isso, né?
Pra mim que era sangue.
É, então. Achei curioso. E a gente percebe que o Ron tá fora de si. Né? Um dos personagens comenta que ele foi atingido por um feitiço, mas não faz ideia do que seja. E o Ron, ele tá bobo, ele tá rindo, ele tá fazendo umas piadas que não faz sentido, ele tá falando de umas coisas totalmente fora de si, assim.
Eu gostei que você escreveu mais bobo que o normal.
Mais bobo que o normal, assim. A Luna fala ainda que foi super difícil conseguir trazer ele através das portas, porque ele tá muito disperso, ele não tá dentro de si, ele não tá entendendo a situação em volta. A Gina também ali acabou sendo lesionada, né? Ela machucou o tornozelo, então ela tá com muita dificuldade de andar. Mas, curiosamente, Luna é a única que está em estado perfeito. Ela é a melhor de todos eles, basicamente, o Harry diz assim. Parece que nada aconteceu com ela. E Luninha arrasando ali na defesa, né?
E eu acho muito legal que eles falam que eles passaram pelo espaço sideral, né? Que eles tiveram ali uma passeia por Marte, por Júpiter, e foi por isso que eles estão meio perdidos ali.
É, porque eles entraram em uma nova sala, que eles não tinham entrado até agora, que a gente pode acreditar que seja uma que estuda o espaço, né? O que achei muito interessante. O Ron, então, tá fixado, assim, Harry, eu vi Urano de perto. Ele fala isso mais de uma vez, assim, que ele viu Urano de perto. E eu achei isso engraçado, porque é meio que uma ref nas aulas de astrologia, né, dele do Harry e tal, com a Trilona e tal. Achei curioso, achei interessante, achei legal. A perseguição continua, então eles fogem para uma nova sala e acaba sendo a sala da mente. Eles tentam selar todas as portas para que ninguém entre, mas eles acabam esquecendo de uma. E aí não demora para que 5 comensais da morte entrem no local. O Ron, todo bobo, fica encantado com o tanque dos cérebros. E o Ron ainda está com uma varinha na mão. Todo doido, e ele ainda está com a varinha na mão. Quem deixou a varinha na mão do Ron, entendeu? E aí ele vai lá e conjura Akio e puxa um dos malditos cérebros de dentro do tanque. E é descrito como se todo mundo estivesse vendo a cena em câmera lenta, porque ninguém acreditou que alguém iria fazer isso ali naquele local, né? Eu acho isso muito engraçado.
E assim, nem armada, nem comensal da morte, tá? Tá todo mundo em pânico.
Tá todo mundo, tipo, assustado que ele tenha feito isso. O cérebro voa e no momento que ele sai de dentro do tanque, ele já solta uns tentáculos que prendem os braços do Ron, e depois vai se enrolando cada vez mais. E esse cérebro, que lembra um pouco um polvo, gruda bem ali na região do peito do Romney. E o Ron começa a sentir dor, ele começa a gritar, ele começa a falar que não quer aquilo nele. Mas assim, perdemos o Romney, entendeu? Perdemos o Romney porque nada que foi feito ali pra ajudar resolve.
É importante ressaltar também que quando os comensais da morte entram por essa única porta que ainda estava aberta, a Luna é nocauteada, tá? Então ela também fica fora de ação. Aí, então, nessa altura, só sobra o Harry e o Neville. Os outros todos estavam ou abatidos, ou nocauteados, ou com cortes no peito, ou com o cérebro flutuando pelo corpo inteiro.
É importante falar que a Hermione, por exemplo, ela tá apagada. Ela recebeu o corte no peito, não é como se ela tivesse acordado. Ela tá, tipo...
desmaiada.
Desmaiada. A Gina também é nocauteada, ela é estuporada.
Uhum.
A Luna bate a cabeça, né?
Ela leva uma explosão e voa pelo ar.
E ela fica desacordada.
E o Rony tá lá com um monte de cérebro loucão.
É, o Harry chega a usar o Defindo pra tentar cortar lá os tentáculos, mas ele não consegue, coitado.
A estratégia do Harry é a seguinte. Bom, eles querem a mim, eu vou vazar daqui. O Harry pega a bolinha e sai correndo. Ele foge, deixa o Neville pra trás, na esperança de que todo mundo corra atrás dele, entendeu? Aí ele fala, ele, tipo, pelo amor de Deus, Neville, ajuda o Rony. A ideia é essa, tipo, mentalmente ele tá desse jeito. E deu certo, o Harry acaba saindo correndo, ele vai até a sala da morte, ele chega lá na sala do arco, tá? Ele tá sendo perseguido por todos os comensais da morte. É, ele cai perto do arco ali, ele tropeça, cai, e aí ele tá cercado, tá todo mundo ali. A gente pode entender, no final das contas, que ele e a galera dele deram muito trabalho pros comensais da morte, porque os próprios comensais da morte também tinham arranhões, tinham machucados, então a galera também sofreu bastante com isso. Mas o Harry também, né, chegamos ao ponto de que todos os seus amigos, a turminha do barulho, está nocauteada. O que me incomoda um pouco, como eu já disse para vocês no início, que eram maioridade numérica, superioridade de poder, e eles ainda conseguiram ter uma baixa da hora. Então mostra também o desempenho aí do Harry e seus colegas. O Lúcio mais uma vez então fala, Harry, acabou. Tá? Já deu, bora, passa essa profecia pra cá. A gente tá em 10 comensais da morte contra você, e então assim, vai dar ruim, passa pra cá. O Lúcio fala assim que você tá sozinho, irmão, a gente é em 10. E o Neville desce correndo as escadas, assim, de um jeito muito heróico, sem conseguir falar direito, falando: ele não tá sozinho, eu tô aqui pra ajudar. E aí, enfim, ele acaba sendo capturado, obviamente, né?
Coragem e burrice às vezes andam de
Coragem e burrice.
mandadas, assim.
Exatamente. Na verdade, se confundem, né?
É, se
A
confunde.
gente. A gente.
Porque podia ter chegado na maciota ali por trás, entendeu?
É nesse momento que a gente pensa, Grifinórios.
É.
Se fosse um
Ah.
Sonserino.
Se fosse um Corvinal também, né? Se
É,
fosse um Corvino. Um Lufano, eu não sei. Lufano, sou emocionado, também teria gritado. Mas um
É
Corvino,
porque
talvez,
o
teria.
Corvino seria inteligente.
Ele teria vazado, né?
Ele teria vazado. Não, não sei se vazado, mas ele teria pensado numa estratégia. O Sonserino, se ele se desse ao trabalho de ajudar.
Esse teria vazado. Esse teria
É.
vazado.
Mas se ele tivesse dado o trabalho de ajudar, ele ia ficar, tipo, escondido, atacando as pessoas pelas costas. Se tivesse ido ajudar. Eu acho que a regra é: o Grifinório ia sair gritando igual um maluco, tal qual o Neville. O Lufano talvez
Talvez
não sairia
tivesse
gritando.
ficado para ajudar o Rony.
Tá, beleza, perfeito. Ficado pra ajudar o Rony. O Corvinal teria atacado pelas costas e o Sonserino teria fugido.
É, eu acho que a gente
Bom.
definiu bem.
Beleza, gostamos disso. Enfim, seja como for, Neville foi capturado. E a Bellatrix fala: olha, é o filho dos Longbottom. Será que ele demora bastante tempo para enlouquecer ou será que ele vai enlouquecer rapidinho?
Ela não
Passa ele pra cá.
reconhece ele, é bom falar também, porque fica parecendo que ela reconheceu que ele era um Longbottom. Não, a galera chama ele pelo nome. E aí ela fala: Longbottom? E aí ela começa a
Eu acho
salivar
é.
igual um abutre com fome.
Eu acho que é o Lúcio que fala que é um Longbottom.
Ele chega a falar assim: ah, sua avó já tá acostumada a perder gente pra nossa causa. É
Exatamente.
bem cruel assim que ele fala.
E aí, o que que a Bellatrix faz? Ela na frente do Harry fala: olha, Harryzinho, olha o que eu faço com seu amigo, e executa uma maldição Cruciatus nele. E ela fala, tipo, ela executa, para, e aí ele fala, tipo, ou você me entrega, ou eu vou fazer isso por muitas vezes. E aí o Harry até fica balançado, né? Tipo, ele fala, cara, e eu entendo ele, tá? Cara, eu vou entregar essa merda, né? Tipo, poxa.
Sim, uma coisa que é legal pontuar, já que a gente tem que falar muito sobre os louros da glória de Neville Longbottom, é que ele tá pronto para se sacrificar. Porque essa não é a primeira vez que o Neville age dessa forma.
Sim.
Na sala anterior, quando o Dolohov captura ele, o Neville fala assim: não entrega, tá tudo bem, deixa acontecer, não entrega. E aqui ele faz a mesma coisa, ele fala: não
Sim.
entrega, pode deixar ela sentar o sarrafo em mim, não entrega. Então mostra como o Neville quer, ele quer lutar pela causa, né? Tipo, eu acho que ele pensa muito nos pais dele, como os pais nunca cederam, né? Eles enlouqueceram por isso, eles não cederam aos comensais. Então eu acho
Mais uma vez em que a
interessante.
coragem se confunde com a burrice.
Também, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que essa é a frase do dia.
E é verdade, porque nesse momento o Harry vai entregar a profecia e o Neville fala: não, não é pra entregar. Do jeito meio
Exato.
fanho, assim, né?
Sim. Quando Harry, então, estava prestes a ceder mesmo, ele já estava pronto, falou assim: gato, eu não vou deixar matar o meu amigo, mas sabendo que ia matar todo mundo depois disso, é onde a coragem e a burrice caminham juntas. A porta, duas portas atrás dele se abrem e chegam cinco bruxos: Sirius, Lupin, Tonks, Moody e King. E aí aqui você pensa: pronto, acabou, estamos salvos. Não, minha filha. Não estão, porque a coisa fica feia, mas não é como se resolve, né?
É porque assim, aí os bruxos das trevas recebem um up, né?
É,
Porque
tipo.
até então tava numa dificuldade para matar seis crianças, mas aí agora que chegou seis bruxos foda, aí eles
Cinco.
recebem cinco bruxos foda, eles recebem um up de poder, eles recebem um upgrade ali, e aí eles ficam fortes também. Ah, tomar no cu.
Então a gente agora muda, né? A gente tem. Comensais da Morte versus Ordem da Fênix, mas lembrando que ainda tem dois da armada de Dumbledore de pé, mostrando que a armada. O Harry é um bom professor, vamos pensar nesse ponto. O Harry é um bom professor e ensinou bem a
Sim.
galera da armada.
Sim.
O Harry e o Neville, então, ficam meio que pulando de um lado para o outro, fugindo dos ataques enquanto que a batalha está acontecendo do lado. Queria lembrar vocês e dizer uma coisa importante: Kim, entre eles, é o mais poderoso, na minha opinião, porque ele é o único que tá batendo dois comensais sozinho. entender enquanto que a galera tá ali. Tá, menções honrosas a Tonks também, porque ela tá lidando sozinha com a Bellatrix, e não é uma coisa fácil de se fazer, como a gente vai ver. Sirius tá ali de pé, mas tá levando uma surra, diga-se de passagem. O Lupin a gente nem vê, a gente sabe que tá em algum canto. E em determinado momento, o Moody vai cair. Que aí eu fiquei mais chocado que o Moody cai muito mais rápido do que os todos, entendeu? Então, enquanto o Harry tá ali pulando de um lado pro outro com o Neville, tentando sobreviver, em determinado momento, o Harry acaba sendo capturado pelo McNair. Né? Ou McNair. McNair que fala?
Esse.
É, então. Que é o carrasco, né? Já falamos disso antes. Ele pega o Harry pelo pescoço, e o Harry é onde ele olha em volta e fala assim, putz, fudeu, porque é isso que eu tô dizendo, tipo, a Tonks caiu por causa da Bellatrix, o Moody tá caído, o Kim tá ali, o Sirius tá lá, ninguém vai salvar ele. Ele mais uma vez esquece de quem? De Neville. Neville tá muito machucado, mas o Neville tá ali, e quando o Harry pega ele pelo pescoço, o Neville não tem forças pra conjurar um feitiço. O que que ele faz, Paulo?
Enfia a varinha no olho.
Enfia, porque na dúvida, você pega a varinha e enfia ela no olho do capanga e resolve, porque a máquina urra de dor, né?
É varinha no cu e gritaria.
Exato, exato, exato. E aí o Harry acaba sendo solto, e aí ele consegue estuporar, então, o McNair. O Dolohov aparece, executa um isso aqui é um jogo...
Tarantalegra.
De... Tarantalegra, é um... Como é que fala aquele lance das palavras? É...
Trava-língua.
É um trava-língua. Em Neville, isso faz com que as pernas do garoto fiquem se movendo para todos os lados, então ele não consegue se andar direito. E aí, o Harry vê que o Dolohov vai atacar de novo. Então o Harry usa um protego. E ele usa exatamente o mesmo feitiço que ele usou para derrubar a Hermione. O Harry sente como se a lâmina tivesse passado pelo rosto dele, transpassado de um lado ao outro, mas ela não corta de verdade. Ou seja, o Harry teria ido com Deus, né? Se não fosse o protego, ele teria de arrasto pra cima.
Os feitiços que protegem o Harry são sempre os menos fortes, né? É protego e Expelliarmus. É a receita pra decotar o Voldemort.
Uhum. É porque acho que o Voldemort não espera coisa simples.
Pode ser. As coisas estão bem pesadas, amigo. Tá foda. Tá? Uhum. Tipo, uma galera tá caída, outra galera tá lutando. O Harry salva o Sirius do Dolohov, porque o Sirius ia morrer também. Então, o Sirius tá
no pico do urubu.
Tá no pico do urubu já faz muito tempo, sabe? Isso. O Harry usa um Petrificus Totalus nele, tipo, mais uma vez. E o Sirius fica, caralho, Harry, arrasou, viado. O Harry tenta...
Aqui é aquela parte no livro onde o Harry chega junto e o Sirius fala, ah, chama o...
O Harry de Tiago.
O Harry de Tiago, que não existe nos livros, tá? Não existe.
Isso. Enfim. Enfim, o Harry tenta obedecer o Sirius, né? Porque o Sirius fala, foge com o Neville, vaza daqui, isso não é pra vocês. Mas o Harry não consegue, porque o Neville continua dançando malucamente pra um lado e pro outro.
Não é como se ele não tentasse, né? Ele tenta.
Ele tenta, mas não tá conseguindo. E aí o Harry enfrenta o Malfoy, o Lúcio Malfoy, né? O Malfoy pai. E nesse momento o garoto joga a profecia pro Neville e fala, Neville, pega! E eu acho muito legal porque o Neville pega, né? Tipo, o moleque não tem perna, tá andando pro todo lado, é desastrado em 5 livros diferentes, mas quando ele arremessa a profecia,
ele
o Neville
pegou.
Pega.
Ah, mas você também, viu? Quer questionar tudo. Cara.
Eu quero, eu aprendi com você.
E aprendeu muito bem. Parabéns. Tá, o pupilo superou o seu mestre.
Olha que orgulho. O Harry usa impedimento, então ele consegue arremessar o Lúcio Malfoy bem longe. Então o seu Malfoy aí tá impedido de se movimentar por alguns segundos. Mais uma vez o Harry tenta fugir com o Neville, só que um acidente acontece. A roupa do menino rasga, então na blusa dele, a veste rasga e a profecia cai, assim, ó. Eu acho muito legal que na minha cabeça, e não é assim que acontece, tá, gente? Mas na minha cabeça o mundo para, se fosse eu desenvolvendo essa cena. O mundo para, o Harry tá subindo a escada.
É um slow motion.
Tudo fica devagar e a profecia começaria a cair, tipo, pinga num degrau, pinga no outro degrau e no terceiro faz... Puff, se quebra.
Diretor.
Na minha cabeça deveria ser assim, entendeu?
Cinema, isso é cinema.
Pois é, mas não é assim que acontece, tá? Simplesmente cai e ele pisoteia na profecia e ela... Adeus, profecia.
Eu devia ficar bem preocupado, tadinho. Fica pedindo desculpa,
quebrei,
não foi minha intenção. Tadinho.
Acontece.
Eu ia falar assim, gata, pelo amor de Deus, a gente tá viva. Vamos só vazar daqui.
Pois é.
E aí, menina, no alto da escadaria, o Neville é o primeiro a vê-lo. Dumbledore chegou pra festa. O diretor tava pálido, mas sério. E nesse momento, o Harry se sente o quê? Ele se sente seguro. E ele pensa que, ah, eu não preciso ir embora mais. O tio Dumbledore chegou, não preciso mais. Porque antes tinha esse senso de urgência, mas agora o Harry, tipo, ai, agora tudo vai se resolver. E de fato, meio que tudo se resolve. Porque o Dumbledore
O que também é
não
é um
questiona. Eu amo tudo que o Dumbledore faz. Tanto nesse capítulo quanto no próximo.
Cara, assim, eu entendo e eu acho muito foda o que ele faz. Mas para mim, e aí
E eu tenho argumentos, na minha opinião. Vai lá.
eu vou ser cético tal qual eu sou e que poderia ter acontecido com o Voldemort também, tá? Na minha opinião. Tem 50 bruxos. Vamos pensar assim, ó. Assalto a banco. Tem 50 pessoas dentro do banco e dois armados. Todo mundo vai morrer. Se os 50 avançarem nos dois, vai dar tempo de dar dois tiros até que a galera dá uma pancadaria e rouba a arma do cara e mata o bandido. Dois morre, concordo. Mas, beleza. O mesmo acontece ali. Tem 12 comensal da morte pra um bruxo foda. Voa todo mundo em cima do Dumbledore. Dois vão morrer, mas dois pega o Dumbledore.
É, mas é que aí o texto não deixa claro, mas é que tem alguns comensais que já caíram também. Então não é todo mundo que tá de pé. Não é também como se a ordem tivesse, tipo, levado uma lapada também. Tem comensais caído ali também.
Tá,
O
mas
que eu
assim.
gosto muito é a tranquilidade do Dumbledore. Porque isso mostra algumas coisas muito interessantes, principalmente pro próximo capítulo, que é onde a gente pode discutir isso melhor, quando ele foi enfrentar o Voldemort. O Dumbledore tá num ponto da vida que ele entende quais são, tipo, a urgência das coisas, mas ele não se afoba. Ele não precisa estar essa euforia que vai, tipo, que vai atrapalhar ele. Então ele tem a confiança suficiente nele mesmo para lidar com os feitiços que vão ser jogados contra ele. Então ele tá muito tranquilo. Tipo, é claro que ele desce correndo os degraus, ele passa pelo Harry, mas dali em diante o texto fala que ele tá muito tranquilo enquanto ele vai fazer, porque ele tem confiança suficiente que ele é foda.
E
E
eu acho isso
aí.
muito foda, porque ele tá demonstrando todo o poder que ele tem.
Certo.
O que me incomoda é só ele, tipo, ser o fodão. Tipo, ter
Pra mim,
todo esse
não,
poder.
porque é a mesma coisa se o Voldemort tivesse chegado. A galera ia ficar em polvoroso. E aqui é tipo o inverso. Tipo, se o Voldemort chega também, as galera entra em pânico em volta. E aqui é a
Sim.
mesma coisa. Então, o Dumbledore chegou, os comensais começaram a bater em retirada. A coisa, tipo, a galera começou a surtar. E aí, o Dumbledore, tranquilamente, ele vai lá e faz um feitiço que a gente não sabe qual é. E ele pega o fujão e simplesmente coloca ele no chão, tipo assim, como se ele estivesse catando, sei lá,
Nesse momento,
bosta. Tipo, ele tá limpando bosta na rua. Ele vai lá e, tipo, pega e, pum, coloca aqui no canto.
Dumbledore para mim, ele usa uma nova skin, que é um shorts até o joelho, uma camisa aberta e um chapéuzinho de palha, transforma sua varinha em uma vara de pescar e fisga os comensais da morte.
Sim, e ele fala literalmente isso, né? Que está fisgando. Então ele está pegando
Sim.
um por um e prendendo eles. Eu tenho para mim, na minha cabeça, porque isso não é dito, que esse que ele fisgou correndo, que o texto ainda cita que ele estava se trepando nos degraus como macaco, era o Lúcio Malfoy.
Pode
Eu
ser?
tenho para mim que era o Lúcio, entendeu? Porque quando ele viu o Dumbledore, ele falou: fudeu. Aí pega. Porque uma coisa clara para mim é que nenhum deles esperava que o Dumbledore estaria ali. Então, tipo,
Sim.
o desespero é muito evidente. E aí, a única pessoa que não é que ela não teme o Dumbledore, mas a única pessoa que talvez iria para cima é Bellatrix, mas ela tá super ocupada com outra coisa. Ela tá ocupada com o Sirius. E nenhum dos dois parece perceber a presença de Dumbledore nesse momento, porque eles estão muito fixos na própria batalha.
O Harry, então, ele desce as escadas em direção ao padrinho. O Sirius provoca a Bellatrix, sabe? Na verdade, os dois estão se provocando. O Sirius está se divertindo ali. Ela tira um feitiço e aí o Sirius rebate e fala: Ah, é só isso que você consegue fazer. Enfim, o rolê é que um segundo feitiço então é jogado contra ele. Esse feitiço ele acerta o Sirius no peito. O corpo descreve um arco gracioso, então ele meio que cai assim, girando, tal qual o Matrix. Ele mergulha de costas no véu esfarrapado que prendia o arco. Harry esperou para ver seu corpo atravessar o arco, mas nada aconteceu. Para onde Sirius foi? Harry, negação. Seu padrinho não podia estar morto. Triunfante, Bellatrix ria. Certo que seu padrinho estava do outro lado do réu, Harry parte para ajudá-lo, para trazê-lo de volta. Lupin intercede, agarrando o garoto. Harry se debatia e lutava, mas em vão. Lupin não permitia que ele se soltasse. O ex-professor de defesa contra a arte das trevas, falando com um pesar. Sirius se foi. Sirius se foi e não há nada que podemos fazer.
E a gente termina o capítulo assim, menina. Eu me arrepiei inteira agora, como eu me arrepio todas as vezes. Como eu comecei falando lá no início do episódio, essa cena, todo esse momento da morte do Sirius nos livros, eles geram muitas discussões. Hoje não existe mais, pra quem lê tudo, que não tem dúvida que o Sirius morreu. Mas na época do lançamento do livro, as pessoas teorizavam muito que o Sirius não tinha morrido por conta de ela descrever o Sirius entrando nesse arco, de ele ter um sorrisinho quando ele passa pelo arco e não ter um corpo do outro lado. E o fato de o Harry não acreditar que ele morreu. Mas isso é mais... Ela tá mais falando sobre o luto e sobre a negação do luto. Primeiro que o Harry ainda nem deu tempo pro Harry processar que o Sirius morreu, né? Mas a ausência de um corpo vai ser algo muito importante para que o luto não seja sentido da forma que ele precisa, ele não ter o tempo para ajudar o Harry com o luto, porque a gente não vai ter um enterro dos Sirius.
Aqui mostra muito o que a gente estava falando no episódio passado, sobre a importância do luto, a importância de velar, a importância de compreender
a morte
para que se aceite.
E é bizarro que o Sirius passa de corpo inteiro pro véu. Então, não tem isso. Então, por isso que ele fica esperando que tenha alguma coisa, tipo... Como tem um véu, talvez ele vai cair do outro lado do arco, mas não tem nada lá. E acho que essa é uma das coisas mais curiosas do próprio véu, assim, tipo... A gente já entendeu que é a morte, que ele, tipo, morreu, passou. Mas o fato de nem sobrar um corpo é algo que fica muito... muito instigante, né? E ela também não se dá o trabalho de explicar nada também, né?
Sim. O que a gente consegue entender, o que eu consigo entender, é que é realmente uma passagem para o outro lado. Então é meio que um portal que transportou corpo e alma para o reino dos mortos.
É, e como a gente vai ver mais para o futuro, não tem nenhuma diferença o fato de ele ter morrido e não ter sobrado um corpo para trás. Morreu, não. Morreu, de morte morrida e... Puf, acabou.
Não, foi de morte matada.
Aí uma coisa que você pode discutir é, a Bellatrix matou ele antes de atravessar o arco? Ou ele morreu de fato depois que atravessou o arco? Porque essa é outra coisa que ela faz também. E ela faz isso de propósito, pra gerar discussões. Ela não fala a cor que o feitiço tinha. Até o feitiço anterior, ela fala a cor que o feitiço tem. Ela não fala qual foi o feitiço usado. Ela só fala que ele atinge o peito dele, entendeu?
E se você parar pra pensar... E avançando dois livros, o Sirius morre, se ela matou mesmo, exatamente igual a Bellatrix morre, com um feitiço que passa por baixo e atinge o peito.
Exato. Curioso. Interessante. Legal. Bem legal. E é isso, né? Chegamos ao final desse capítulo, que é um capítulo muito legal. Ele é muito emocionante.
Posso dar um spoiler do próximo?
Pode dar.
O Queen vai cair também.
No próximo, a gente vai ter... Já que você fez isso, né? O próximo, a gente vai ter o Dumbledore.
Lutando.
Eu vou falar rapidinho, só pra não correr o risco de semana que vem eu esquecer e não falar. Mas acho que não, porque como vai ser muito focado no Voldemort e no Dumbledore, e a morte tá sempre presente, que é uma coisa que gosto de falar muito, porque os livros de Harry Potter dialogam muito com a morte e tem muita reflexão sobre isso o tempo todo. A gente vai ter duas pessoas lidando de uma forma diferente com a morte numa luta que não é necessariamente sobre isso, porque o Voldemort tem medo de morrer, mas o Dumbledore não entra na luta preocupado em morrer. Ele não tá preocupado se ele vai morrer.
E com isso a gente chega ao final, entendeu? Senão o Ita vai contar o episódio inteiro.
E isso é que faz toda a diferença pro tio Dumbledore, tá bom? E aí a gente vai conversar melhor no próximo capítulo.
Um beijo, galera. O próximo capítulo é de número 36, o único a quem ele temeu na vida.
É,
episódio gata. Número 135. Beijo pra vocês.
Um grande beijo, abraço e tchau!